Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 105 do Café com PNL e hoje com um tema muito importante e muito bacana a gente começar logo o ano falando disso. No começo do ano, o primeiro episódio do ano, a gente falou sobre como estabelecer objetivos, como você escrever os seus objetivos para que você conquiste eles, para que você alinhe o seu inconsciente com o seu consciente, para que você conquiste esses objetivos de uma forma mais rápida, mais fácil e mais prazerosa. E aí, junto desse podcast, hoje a gente traz um podcast muito importante para potencializar isso, que é um podcast só sobre produtividade. Hoje a gente vai falar sobre produtividade, como ser mais produtivo. E a gente já falou sobre esse tema em diversos podcasts. A gente já falou no livro Essencialismo, A Arte de Fazer Acontecer, no Trabalho 4 Horas na Semana, no Hábitos Atômicos. Em todos esses podcasts a gente falou sobre produtividade. E hoje a gente vai falar mais ainda. Tô aqui com a Carol.
Olá, pessoal. Tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso. Você já fez suas metas para 2024, a gente tá aí mais ou menos finalizando o mês, começando fevereiro, e aí no começo você começou com suas metas com motivação pra caramba, né? Não, vamos fazer acontecer isso aqui que eu escrevi, e agora você já deve estar num momento de: Senhor amado, como é que eu faço para todas essas metas que eu escrevi caberem nessa rotina, né? Agora que voltaram as tarefas do trabalho, das crianças, e agora, né? Como é que eu vou cumprir isso aqui tudo que eu escrevi? Então, o episódio cabe super, tá num momento super adequado, que é o momento que a motivação já tá lá capengando e você vai precisar de um empurrãozinho extra pra conseguir cumprir aquilo que você escreveu.
E com a Viviane.
Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aprender aí a produzir mais, com mais resultados, com menos tempo. É isso aí.
Então, antes de começar, muito importante, se você ainda não viu o nosso episódio sobre objetivos, volta lá, uns 3 episódios atrás, que é o episódio que a gente falou só sobre definir objetivos. Essa dobradinha do podcast de objetivos com o de produtividade vai fazer com que você alcance qualquer objetivo que você colocar. Então, antes de começar, antes de passar as dicas de produtividade, é importante a gente falar da importância de ser produtivo. Uhum. Porque, para todo mundo, a gente tem 24 horas no dia. Só que uns conseguem administrar isso e conseguem fazer tudo aquilo que eles têm para fazer e querem fazer, e outros não conseguem. Parece que o dia sempre está faltando horas. Então é muito importante a gente definir a importância da produtividade.
Isso aí. Você está falando de administrar tempo e tal. Eu estava pensando assim: as grandes empresas e pessoas, as pessoas que vão mais ter sucesso não são tanto as que administram o tempo, porque o tempo é o tempo, mas aquelas que gerenciam distrações. Então, a primeira dica que eu dou, se eu quero ser produtiva, eu tenho que saber o que me distrai, né? A gente faz uma lista do que distrai, né? Internamente e externamente. E para cada item de distração, a gente criar um plano de ação, né? Como que eu resolvo essa distração? Porque a distração traz muita perda de tempo, né? Tira a gente de uma produtividade. Carol já falou sobre isso, né? Quando você muda de uma tarefa para outra, demora o quê? 15 minutos para o teu cérebro?
Tá 100% plenamente focado outra vez.
Imagina quantos 15 minutos a gente perde por dia de acabar distraindo com uma coisa, distraindo com outra o tempo inteiro, né?
Buscando a importância da gente ter produtividade, né? Eu penso muito assim: você tem a sua meta que você construiu lá naquele episódio que a gente falou da meta de 2024. Eu penso muito a produtividade como o processo que vai te levar para aquele lugar que você colocou no papel. E sem esse processo, falta foco, você se distrai demais, você não sabe exatamente por onde começar, sabe aquela sensação de, poxa, sentei na frente do computador, não sei nem por onde eu começo o meu dia aqui no meu trabalho. Essa sensação você evita quando você tem um processo bem estruturado, que é um processo que te deixa produtivo, né? Do ponto de vista da neurociência, toda vez que você abre um laço, ou seja, um pensamento, uma atividade, e não fecha, ou seja, muda de uma tarefa para outra sem terminar, você destina uma porcentagem da sua capacidade mental para tomar conta desses assuntos em aberto. E ao final das contas, você tem muito menos capacidade para executar aquilo ali que está na sua frente. Ou seja, a falta de gerenciamento de tarefas, o que, que eu vou fazer antes, o que, que eu vou fazer depois, qual que vai ser a estratégia que eu vou usar, te torna extremamente improdutivo e não faz com que você tenha, de fato, um processo para atingir as metas que você colocou lá para 2024. Então, para mim, essa é a grande importância de você saber sobre esse tema.
Legal.
Bacana. Perfeito. Perfeito. E é importante também a gente falar, desmistificar algumas coisas, né? Muitas pessoas ainda pensam e até falam: ah, eu trabalho tantas horas, como se isso fosse, ah, eu sou produtivo. E não é isso. A gente tem que entender que a qualidade é muito mais importante que a quantidade.
Sem dúvida.
A gente falou muito disso no podcast que foi o trabalho 4 horas na semana. A importância que é você perceber que não é a quantidade de tempo que você desprende para fazer uma tarefa, e sim a qualidade do tempo, você tá focado ali para fazer exatamente o que tem que fazer. E o primeiro ponto era estabelecer objetivos, mas eu não vou voltar nisso, porque a gente tem um podcast, então se você não viu, vai lá ver. Depois que você tem todos os seus objetivos, a gente precisa fazer um gerenciamento de tempo ou gerenciamento de distrações, que nem a Viviane aqui falou. A gente tem diversas técnicas. Técnicas, hoje em dia tem aplicativos para gerenciamento de tempo, tem como você bloquear o seu telefone para... Ah, eu posso ficar no máximo 30 minutos, uma hora, para você não pecar nisso, né? Porque a gente tende a se perder quando a gente se distrai, a gente tende a continuar ali na distração. Então, fazer um gerenciamento de tempo, a técnica do Pomodoro, por exemplo, quer explicar?
É, você focar 20, 30 minutos numa tarefa e parar uns 10 minutos para você ter esse tempo aí sim, esse tempo para você descansar, para depois você produzir melhor focado mais 20, 30 minutos, parar uns 10 minutos para que você realmente consiga, né? Porque chega uma hora que se você ficar muito tempo fazendo uma coisa, você vai entrar numa distração. Então, para você evitar isso, você já foca e dá esse tempo, essa pausa, que você poderia fazer qualquer coisa, ou ler um livro, ou tomar um café, ou tomar uma água, ou dar uma olhada no celular nesse momento. E aí você destina esse tempo para essa distração. E quando você volta, só foco de novo. Aí eu acredito que sim. Eu acredito muito no que a Carol falou. Muitas pessoas têm essa sensação de que fiz e não fiz nada, né? Porque parece que ela não produz nada, porque ela começa a ter um monte de iniciativas e nenhuma acaba ativa. Então ela começa a abrir um monte de laços, como a Carol falou, e isso ocupando um espaço mental grande dela. Né? Porque tudo que você não fecha está ali te incomodando, né? Não deixa de ser um incômodo quando você não resolve uma coisa, né? Como a gente não resolve um problema, quando a gente deixa alguma coisa aberta, é um incômodo. Então, é a gente fazer uma coisa por vez, sim.
Procurar evitar de ser multitarefa e não acabar não fazendo nada.
Eu sou multitarefa, eu hoje fico pensando assim, putz, que pena. Né? Tinha muita gente que achava lindo ser multitarefa, hoje eu falei, que pena que você é assim, porque você vai entrar numa situação onde você vai abrir um monte de laços e não vai fechar, né? Você vai fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, nenhum cérebro faz nem duas coisas ao mesmo tempo com 100% de atenção, imagina um monte, né? Imagina um monte de coisa. Isso realmente tira você de uma produtividade, tira você de um foco. Né? A gente pode falar de algumas competências importantes para produtividade. Acho legal a gente falar sobre isso.
Exatamente. Eu acho que assim, o principal... A gente passou várias técnicas diferentes para vocês de produtividade. Para mim, o mais importante é o seguinte. Se você, no começo do ano, sei lá, em 2023, em 2022, criou uma estratégia ali para você ser produtivo e ela não funcionou, e aí chegou no mesmo ano, você traçou a mesma estratégia, a chance de não funcionar para você...
100%.
Né? Tem muita gente que chega lá no começo do ano e engessa a agenda. A agenda fica parecendo um Tetris, né? A agenda do Google. Toda colorida e sem espaço nenhum entre um bloquinho e o outro. Fica um um bloco de coisa pra fazer. A chance disso dar errado, você se frustrar, é muito grande. Você largar no meio do caminho é muito grande. Se você pega e repete a estratégia no mesmo ano, repete no mesmo ano... Gente, você vai ter que avaliar a sua realidade. Existem 30 mil estratégias de produtividade diferentes. Inclusive, a gente já fez episódios sobre vários livros que falam sobre ela. Testa! Poxa, não funcionou essa pra mim? É. Vamos ver como é que tá a minha realidade? Pode ser que a do livro Essencialismo funcione melhor pra mim. Ah, não. Pode ser que a do livro Arte de Fazer Acontecer funcione melhor pra mim. É, repetir o mesmo padrão achando que esse ano vai ser diferente é complicado, né? Eu acho que faz sentido também dar esse recado pra vocês.
É, em programação neurolinguística, a gente fala muito de modelagem, né? Além disso, você pode, além dos livros, você pode pegar alguém que pra você é uma pessoa que tem uma excelência na produtividade, uma pessoa que você percebe que é muito produtiva, uma pessoa que realmente faz tudo aquilo que importa para ela, que ela consegue gerenciar o tempo, gerenciar as distrações. Uma pessoa que é produtiva, você deve conhecer alguém que tem essas características. Você usar essa pessoa como um modelo seu. É, se for uma pessoa próxima a você, perguntar, como que você faz? Como você se organiza para realizar? Como você coloca... isso é a coisa importante que eu tenho que fazer hoje. Como você se administra nisso para ser tão produtivo? E essa pessoa vai te falar. Você pode fazer o que ela fez. Pode ser que para você não funcione. E aí você vai buscar outro modelo. Pode ser até um modelo que você não conhece e que não vai te falar. Por exemplo, tal pessoa famosa, o Roberto Justus, não sei, o Silvio Santos, sei lá. Você pensar, como ele faz? E pensar, porque isso vão vir estratégias diferentes da que você está acostumado, das que você já testou na sua vida. E aí você pode também, além desses livros, absorver essas estratégias e colocar na sua vida até você achar aquela que realmente funciona para você, que melhor se adequa à sua necessidade, à sua realidade.
É isso aí. É sempre testar algo novo, né? O que a Carol falou, se você fizer 2, 3 anos a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado, que é uma das preocupações da PNL, né? Se você fizer as coisas do mesmo jeito, obterá o mesmo resultado. Fez uma coisa, não deu certo, eu tenho que mudar a estratégia. Não ficar mudando o objetivo o tempo inteiro, tá? Eu vejo gente que não muda o objetivo. Não deu certo, muda o objetivo, né? Desiste ou muda. Eu não vou desistir do objetivo. Eu só vou mudar a estratégia que eu vou utilizar. A estratégia eu posso mudar N vezes. Até onde? Eu perceba que aquela estratégia, para mim, tá adequada, tá funcionando, ela é ok, ela realmente me traz resultado, né? E aí a gente vai realmente ter um resultado maravilhoso em termos de produtividade.
Eu acho que você não é preguiçoso, você não é procrastinador. Isso não é um negócio que nasceu com você. Procrastinação para fazer as coisas ou falta de gerenciamento do tempo, que seja, na verdade é um sintoma de uma causa raiz que você precisa identificar qual é. E cada um tem a sua, né? Existe gente que procrastina porque não consegue traçar o objetivo direito. E aí fica perdido. Ou não sabe traçar a estratégia direito. E aí fica perdido porque não sabe tratar a estratégia. Existe gente que procrastina por falta de autoestima, né? A pessoa, ela caracteriza aquela atividade como sendo muito grande e a capacidade dela para resolver o problema como sendo muito pequena.
Isso é muito comum.
E aí você cria uma ansiedade, a pessoa acha que não vai dar conta. A partir do momento que ela entra num quadro ansioso, ela não consegue mais pensar da melhor forma possível e não consegue render na tarefa. E aí a gestão do tempo vai pro espaço, né? Isso seria uma causa raiz também. Algum tipo de crença que você tenha sobre alguma atividade, ou porque você detesta a tarefa. E aí também é um outro tipo. Ou seja... O que vai funcionar para mim? Depende. A minha causa raiz, eu tô procrastinando porque eu não tenho objetivo claro ou porque eu detesto a tarefa? E a abordagem vai ser diferente. Poxa, o que eu vou fazer se eu detesto a tarefa? Não, vou pensar no benefício que eu vou ter no longo prazo se eu fizer. Sim. É diferente de uma pessoa que tá com falta de autoestima. Então é muito importante você entender pra sua realidade qual é a causa raiz da sua procrastinação. Porque ela é diferente de pessoa para pessoa e a estratégia que você vai usar vai ser em cima... daquilo que é a sua dificuldade, no final das contas, né?
Perfeito. É, e na hora, como que eu detecto por que que eu procrastino? É só você pensar, na hora que você estiver procrastinando ou quando você procrastinou, o que que você estava pensando, né? O que que você estava pensando naquele momento onde você começou a procrastinar? É, qual era o pensamento que você tinha naquele momento? Isso vai te dar dicas se você está procrastinando por falta de autoestima ou porque a tarefa não motiva você ou porque exige um esforço que você não acredita que é capaz, ou todas as causas, o que a Carol falou, todos os motivos que a pessoa possa procrastinar. Você vai ter essa resposta se você parar para pensar no que você estava pensando naquele momento que você começou a procrastinar, né?
Perfeito. E vocês entraram no ponto da procrastinação e é muito importante. E para quem está em casa, a gente preparou um e-book só sobre procrastinação.
Ah, que legal.
O que é, como você identificar, como você eliminar a procrastinação da sua vida. Então a gente tem esse e-book. E você que está em casa, que quer ter acesso a esse conteúdo, faz o seguinte... Entra lá, pausa o vídeo agora, deixa eu falar o que você vai fazer, aí você pausa. É, coloca no Instagram, @inexoficial, aí manda um direct, fala, ó, oi, eu vim pelo podcast, eu quero o e-book sobre procrastinação. E coloca o seu telefone e o seu e-mail, que aí a gente vai mandar nos dois, tanto no telefone, no WhatsApp, quanto no e-mail. Então, manda lá, quero o e-book de procrastinação, telefone e e-mail que a gente vai mandar. E aí você vai receber esse conteúdo para você trazer mais consciência sobre isso.
Estudar mais, aprofundar mais nesse assunto. É importante, sim, porque os nossos resultados estão intimamente ligados, né? A nossa produtividade, ao nosso foco, ao nosso gerenciamento das nossas distrações, tudo isso que a gente está falando, né? Eu vejo assim como algumas competências importantes para procrastinação é foco, é você trazer foco, desenvolver autoconsciência, que é isso que eu estou falando, para pensar no que você estava pensando quando você começou a procrastinar. É, ter uma capacidade de organização, eu acho importante, porque se você organizar o seu dia, isso também faz com que você produza mais. Eu tenho que sempre focar no que é mais importante. Importante é o que te gera mais resultado. Então, onde que vai me gerar mais resultado para que eu possa ser mais produtivo? Às vezes a gente tem muita coisa para fazer e não dá para fazer tudo mesmo naquele dia. Agora, o que vai me gerar mais resultado? Esse eu vou colocar como uma prioridade. Então, algumas competências são importantes. Adorei, eu vou ser a primeira a mandar um direct para o Inex Oficial, que eu quero e-book de procrastinação. Lembra que Inex é INEXH Oficial. Manda um direct que você vai receber material de qualidade aí para você poder trabalhar com a procrastinação.
Com certeza.
E é importante esse tema, além da gente falar sobre a produtividade para que você alcance os seus objetivos, a produtividade ela está muito relacionada também ao bem-estar da pessoa.
Sem dúvida.
Se você não é produtivo, se você não entende isso e começa a fazer muita, muita, muita coisa que não está gerando resultado, cada vez você vai ficar mais esgotado e mais frustrado.
Estressado.
Então... é muito importante a produtividade porque está intimamente relacionado com o seu bem-estar. Então, o que a Viviane falou, o que eu falei, o que a Carol falou, produtividade não é fazer mais. É fazer o que realmente
importa. Nem trabalha mais, porque a pessoa, quando pensa que não está sendo produtiva, ela quer aumentar o número de tempo.
Horas
que ela vai trabalhar. Não é isso. É questão de você organizar, de você priorizar, de você focar, de você entender... como você funciona para ser mais produtivo. Tudo isso não é aumentar o número de horas, porque eu vejo muita gente... É diferente ser ocupado e produtivo, né? Pessoa que é ocupada, ela fica o dia inteiro trabalhando. Ela chega é a primeira a chegar no escritório, a última a sair. Se você perguntar para essas pessoas que têm esse padrão, você vai ver que são as pessoas que menos produzem. São as pessoas que não têm uma organização, que não conseguem ter foco, não sabem por onde começar... como ela começa o dia dela, o que vai dar mais resultado, não consegue enxergar o que dá mais resultado, não consegue focar naquilo, né? Então, sem dúvida, é mudança comportamental que eu preciso ter, É sistema de crenças que eu preciso trabalhar. Muitas pessoas ouviram dos pais: você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Essa é uma crença que se ouve muito. Não, você não tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar de uma forma inteligente para ganhar dinheiro. De uma forma inteligente, né? O que vai te dar mais resultado, que te gera mais resultado, o que você vai produzir, que vai impactar no teu resultado como ser humano, como profissional, no seu resultado financeiro. Eu tenho que pensar nisso. Então, eu tenho que ser... essa crença de que quando a gente ouvia, não, só ganha dinheiro quem rala, quem trabalha muito. Se você trabalhar muito, você vai ganhar dinheiro. Não, não é verdade. Você tem que trabalhar da forma certa, né? Da forma certa para que você tenha o melhor resultado. Às vezes a gente tem que trabalhar muito, não tenha dúvida. Às vezes é necessário. Mas será que você precisa trabalhar tanto? Se você trabalha 10 horas, será que você não faria isso em 8? Em 7? Se você usar a produtividade? Essa é a pergunta.
Eu acho que para essas pessoas que estão assim, né? É o que o Tim Ferriss falou lá no episódio que a gente falou do trabalho 4 horas, né? Muita gente acaba lotando a agenda com um monte de tarefa porque sabe que se realmente fosse focar na tarefa que é o principal, isso ia exigir um esforço cognitivo muito maior, né? Que é o de pensar na estratégia do negócio. E aí a pessoa se enche de outras tarefas para não pensar sobre isso. Nesse caso, a minha dica seria você parar para pensar o que é eliminável desse dia caótico aí, o que você consegue eliminar. E aquilo que você já faz com facilidade e só gasta tempo seu, poxa, será que você não consegue fazer de um jeito mais simples ou automatizar isso aí? Uhum. Automatiza. Tudo que você já aprendeu, automatiza. E deixa o seu tempo para aquilo que você ainda tem que aprender. Para aquilo que você ainda tem que desenvolver dentro da sua empresa. Eu acho que a parte de crenças que vocês falaram também é muito importante, porque a partir do momento que você traça um monte de tarefas e por falta de produtividade você não realiza... vem um sentimento de culpa, mas também você não cria repertório comportamental que vem lá da teoria da Karen Horney. Toda vez que você realiza uma coisa na sua vida, você ganha um ponto positivo aí no seu cérebro e você aumenta as suas crenças de que você é capaz. Toda vez que você não completa, você vai criando cada vez mais crenças de que você não é capaz. Exatamente. E aí você, com crenças de que você não é capaz, diante da próxima atividade que você for fazer, você vai se sentir impotente. Se sentindo impotente, você não vai realizar. Não realizando, você vai criar mais crenças de incapacidade. Isso aí vai virar um loop infinito. Você não vai conseguir sair disso. Uhum. Então, é muito importante aí, já manda mensagem lá pra gente no Nexo Oficial. Garante que você tem esse processo de produtividade muito bem estruturado. Porque seu bem-estar vai depender disso. Sua autoestima vai depender disso. Suas crenças vão depender disso também.
Exatamente.
Sua felicidade, né? Na conquista dos seus objetivos.
Com certeza.
Sua felicidade está ligada à conquista dos seus objetivos e você vai conseguir conquistar sendo produtivo. Exato. Vendo aquilo que realmente importa, vendo o que você vai ter que fazer, que é o que realmente importa, que é o que realmente vai te gerar os resultados, né?
Que vai te gerar satisfação.
E aí você vai entrar num ciclo.
E aí, bem-estar.
E aí fortalece a crença e aí... Entra no ciclo,
ciclo,
né?
Virtuoso. Exatamente. De aprendizagem.
É isso aí.
Exato. Eu não sei se você sabe, Carol, aplicativos de gerenciamento de tempo. Você tem dicas para quem está nos ouvindo? Eu sei que tem o telefone, ele consegue deixar, a gente falou até no último episódio de rede social, você consegue determinar um tempo específico que você pode ficar em determinado aplicativo, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, você consegue determinar isso. Outros aplicativos para gerenciamento de tempo?
Fazendo um parênteses, eu tenho alguns, mas fazendo um parênteses, não é a ferramenta que vai te tornar produtivo, porque se você usar a ferramenta mal...
Ah, sim.
Você vai largar a ferramenta na primeira semana e você nunca mais vai olhar para aquele aplicativo. Eu tenho certeza que já aconteceu isso na sua vida alguma vez. Você baixou um aplicativo e depois você largou e nunca mais viu. Ou aplicativo, ou programa na internet, online, o que quer que seja. Então, primeiro parênteses. Se você quer organizar bem sua rotina, eu gosto muito do método David Allen, que a gente viu no Arte de Fazer Acontecer. Ele cria uma estrutura para você. E aí você pode usar essa estrutura dentro de vários aplicativos diferentes. Qual é essa estrutura? Você precisa de um aplicativo para lista de tarefas e um aplicativo para agenda. Só. O que você vai usar para cada um, ou mesmo, aí você escolhe. Para lista de tarefas, tem o Todoist, que eu gosto bastante, porque ele é bem intuitivo, ele é bem simples, ele não é difícil de usar, você não vai ficar perdido. Tem o Tiki-Tiki também. Tiki-Tiki fala? Acho que sim. Bom, enfim. Procura aí. Tem o próprio bloco de notas da Apple, que também já super dá pro gasto, pra lista de tarefas, dá pra fazer. Tem alguns mais rebuscados, que, por exemplo, Notion. Notion, o Evernote, dá pra você usar a lista de tarefas. Eu prefiro usar ele pra guardar arquivos que eu não vou precisar consultar o tempo inteiro, porque ele é uma grande biblioteca, né? Além de ser lista de tarefas. Ele é muito mais complexo pra ser usado, tá? Tanto o Notion quanto o Evernote são muito mais complexos do que o Todoist. Então, eu sugiro que você comece pelo Todoist. Para aplicativo de agenda, você tem o próprio Google Agenda. Agora tem o Notion Agenda, que é a versão do Notion para fazer esse papel. Aí você pode usar a agenda do Teams, você pode usar a agenda do Outlook, não importa muito o que você vai escolher. Para hábitos, tem o Habit Tracker, que é muito bom também, você vai marcando o que você já cumpriu da sua lista, da sua rotina. Para foco, a gente tem vários aplicativos de Pomodoro, que é só você procurar Pomodoro na internet, você vai achar uma infinidade de aplicativo que ele basicamente bloqueia todas as suas notificações durante um período que você escolhe para fazer o seu período de Pomodoro. O tradicional é 25 minutos, mas tem gente que em 25 minutos nem começou a focar ainda. Mas dá para você escolher para aumentar cada vez mais esse tempo e deixar um tempo adequado para você também. E aí ele já bloqueia todas as notificações, até dar o tempo que você determinou também é muito legal. Mas basicamente é isso, gente. Se você quer ser produtivo, primeiro, encontra a causa raiz, ou seja, vai lá no nosso e-book, lê o nosso e-book, e depois vai lá no episódio Arte de Fazer Acontecer e entende a estrutura do planejamento. Com essa estrutura, qualquer aplicativo que você pegar vai ser usado tranquilamente, você vai garantir que você tem uma boa organização aí também.
Muitas dicas, é isso aí.
Muitas dicas, mas é importante o que a Carol falou. Não é porque você vai baixar o aplicativo que automaticamente você se tornou produtivo. A gente deu diversas dicas aqui, observar, perceber, ter a consciência das suas crenças, ter a consciência de como você está realizando as suas tarefas, você está fazendo o que importa, ou se você só está fazendo muita coisa. A gente deu diversas dicas, estratégias. Leia o nosso e-book. Para você ler, você tem que
Vamos
pedir.
estudar o e-book.
Exato. Então pede lá no Inex Oficial. E a gente deseja que esse episódio, com o episódio de objetivos que a gente fez no começo do ano, se você fizer o que a gente...
Igual a sucesso.
É igual a sucesso. Exato. Se você pegar o que a gente falou lá e encontrar aqui, dentre várias tarefas, várias dicas que a gente deu, encontrar que realmente se adequa à sua necessidade, à sua realidade, você vai conseguir alcançar esses objetivos de uma forma rápida, prazerosa
E
e
eficaz.
eficaz. E com certeza, como eu disse, a sua felicidade está atrelada à conquista dos seus objetivos. Então, 2024 vai ser um ano muito feliz.
É isso
E
aí.
assim por diante, né? Porque fazendo isso, criando o hábito, ano que vem você vai fazer outro, outro ano outro,
Sem
outro ano
dúvida.
outro, e aí sua vida vai virar uma fonte de felicidade e motivação. Então, se vocês quiserem, antes de terminar, primeiro, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, muito obrigado. Deixa o curtir. Se você não é inscrito, deixa o curtir também. Compartilha esse assunto com esse podcast com alguém que você acha que se interessa pelo assunto, que precisa ouvir o que a gente falou hoje. Segue o Inex Oficial. Manda mensagem já do e-book. Segue o Inex Oficial. Meu Instagram é @natanegrelli. Vou deixar aqui embaixo os nossos três. Vai ser um prazer ter vocês lá. Até a próxima, pessoal.
Pessoal, se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, também lembra de seguir a gente por lá das 5 estrelas. Vou reforçar o convite para você seguir o Inex Oficial, vou reforçar o convite para você dar uma olhada nos nossos outros episódios que a gente falou sobre livros que tratam de estratégia de produtividade. É um tema riquíssimo, dá para você explorar bastante. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô como a Carol Meirelles no Instagram. Avisa que você veio pelo podcast, eu vou ficar super feliz de te receber lá. E até semana que vem.
Isso aí, pessoal. Até a semana que vem. vamos ser produtivos, que isso está totalmente ligado aos nossos resultados. Então, lembra de mandar lá uma mensagem no Inex Oficial, pedir seu e-book. Eu vou fazer isso primeiro que todo mundo. E eu espero vocês no próximo episódio, tá bom? Até a próxima.
Tchau, pessoal. Até a próxima.